Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alisson Oliveira e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Após ação do MPCE, Justiça concede liminar para impedir a emissão de licença prévia do projeto de implantação da refinaria de petróleo do Pecém. Em Cambuci, Ministério Público Estadual recomenda que município atualize dados públicos e regularize acesso ao portal da transparência em até 10 dias. A operação do MP Ceará cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviarem recursos do Fundo de Defesa do Idoso de Fortaleza. Na capital cearense, MP Estadual promove curso de mediação comunitária para moradores do bairro José Bonifácio. URCA e Prefeitura de Barbalha acatam recomendação do MPCE e alteram edital que restringia processo seletivo a servidores do município. MPCE inaugura sede das Promotorias de Justiça de Guaraciaba do Norte nesta terça-feira. Ministério Público Estadual acompanha ações de investigação dos responsáveis por confrontos entre torcidas uniformizadas do Fortaleza. E na hora do debate, a atuação do MP na área de meio ambiente e planejamento urbano. A convidada de hoje é a promotora de justiça e secretária executiva das promotorias do meio ambiente e planejamento urbano, Antiele Sampaio.
Deu prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP na área de meio ambiente e planejamento urbano. O debate público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431, DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Vamos juntos, que o debate público já está no ar.
Debate público.
Após ação do MPCE, a Justiça concede liminar para impedir a emissão de licença prévia do projeto de implantação da refinaria de petróleo do Pecém. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
Após ação civil pública ajuizada pelo MP do Ceará em São Gonçalo do Amarante, a Justiça aprovou liminar, determinando que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE, não emita licença prévia do projeto de implantação da refinaria de petróleo do Pecém, em Caucaia. Caso a referida licença já tenha sido emitida, a Justiça determinou a suspensão imediata dos seus efeitos, como explica a promotora de justiça Rafaela Caracas.
Até que um empreendedor ele realize estudos complementares, bem como submetam a uma nova audiência pública e a uma nova análise pela SEMASSE e pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Atendendo a pedido do Ministério Público, a Justiça Estadual ela deferiu o pedido liminar e fixou multa no valor de R$500 mil por cada licença que venha a ser indevidamente emitida, bem como multa diária no valor de R$100 mil por caso de já ter sido emitida alguma licença prévia e não seja suspenso os efeitos dessa.
A promotora de justiça ressalta que o MP tomou conhecimento de que um pedido de licença ambiental estaria tramitando pela SEMASSE para a implantação da refinaria de petróleo do Pecém, dentro da zona de processamento de exportação do complexo industrial e portuário do Pecém.
E que o projeto estaria apresentando lacunas relevantes que estariam comprometendo a sua viabilidade ambiental. E essas lacunas, elas já tinham sido suscitadas em uma reunião ordinária do COEMA, que aconteceu no dia 10 de agosto de 2023, ocasião em que elas foram suscitadas tanto pelo Ministério Público Estadual e tanto quanto pelo Ministério Público Federal, na condição de conselheiros integrantes desse referido conselho. Então, se fez necessário um manejo de ação judicial para fins de obtenção de prestação jurisdicional para suprir as lacunas que foram identificadas, tanto no estudo de impacto ambiental quanto no RIM apresentado pelo empreendedor, de modo que o mesmo ele só possa dar seguimento ao empreendimento após ele demonstrar que aquele empreendimento é viável tanto ao meio ambiente quanto à saúde dos moradores do entorno.
O MP reforça que os moradores da comunidade de Bolso, no município de São Gonçalo do Amarante, e da comunidade de Matões, em Caucaia, são bastante castigados pelos impactos dos demais empreendimentos em funcionamento na região.
Em Camucim, o Ministério Público Estadual recomendou que o município atualize os dados públicos e regularize o acesso ao portal da Transparência. Mais informações com a repórter Júlia Fraga.
O Ministério Público do Ceará recomendou que a Prefeitura de Camucim atualize e melhore o acesso às informações no portal da Transparência. O prazo é de até 10 dias, a partir do dia 27 deste mês. O promotor de justiça, Rodrigo Calzavara, destaca que a finalidade é tornar a plataforma mais acessível e atualizada.
Após tentar visualizar no portal da Transparência dados públicos que deveriam estar disponíveis para toda a população no site da Prefeitura de Camucim, observou uma irregularidade no acesso a dados como quantitativo de cargos comissionados, quantitativo de cargos efetivos, quantitativo de contratos temporários, dentre outros valores como remuneração desses servidores e a atualização mensal desses dados. Não só o acesso aos dados foi difícil, como o acesso aos dados de forma atualizada.
Ainda na recomendação do MP, outros pontos necessários são a acessibilidade, a autenticidade das informações e atualização permanente, como também instruções para o usuário se comunicar com a administração municipal por e-mail ou por telefone.
Uma operação do MPCE cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviarem recursos do Fundo de Defesa do Idoso de Fortaleza. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Rebeca Noleto.
O MPCE deflagrou uma força-tarefa que atua no combate a suspeitos de desviarem recursos do Fundo de Defesa do Idoso de Fortaleza. A Operação Especioso cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em residências e sedes de empresas. De acordo com a investigação, os suspeitos fraudavam contratações com empresas onde donos eram parentes ou amigos próximos dos coordenadores e dividiam o dinheiro entre eles. O promotor de justiça e membro do GAECO, Breno Rangel, explica as irregularidades encontradas.
Dentre esses documentos que foram analisados, havia um parecer, uma análise técnica do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, que também vislumbrava irregularidades nesse repasse do dinheiro, especialmente em contratações supostamente fictícias, bem como contratações realizadas por pessoas muito próximas ao presidente do NUPROS, familiares e pessoas do seu núcleo de confiança. Então, o GAECO, através das medidas que foram implementadas hoje, busca continuar essa investigação para verificar se realmente houve fraude nesse repasse de dinheiro público, já que o NUPROS recebeu mais de 16 milhões de reais do município de Fortaleza, e verificar, caso realmente tenha havido essa fraude, quem são os responsáveis e buscar a responsabilização deles.
A justiça determinou ainda a quebra de sigilo bancário e a indisponibilidade de bens do suspeito. Foram apreendidos durante a operação aparelhos celulares, computadores e outros documentos que vão auxiliar na investigação dos supostos crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e contra a administração pública.
Na capital cearense, MP Estadual promove curso de mediação comunitária para moradores do bairro José Bonifácio. As informações com a repórter Fabiola Oliveira.
O MP do Ceará promove, no mês de novembro, o curso de mediação comunitária no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. A ação será na sede da Escola Superior do Ministério Público, na Rua Assunção, número 1200. O gerente de projetos do programa Núcleos de Mediação Comunitária, promotor de justiça Saulo Moreira Neto, explica como formalizar a inscrição e o papel do mediador comunitário.
As inscrições devem ser formalizadas pelo e-mail mediacãocomunitaria@mpce.mp.br. O curso se destina a todas as pessoas, em especial aos moradores do bairro José Bonifácio e adjacências, para exercer o trabalho de mediador comunitário. O mediador comunitário é uma pessoa que realizará um trabalho voluntário na sua própria comunidade, visando a redução da violência, o acesso à justiça e a inclusão social pela valorização do ser humano e pelo respeito aos direitos fundamentais.
A programação será dividida em duas etapas. A primeira, de módulo teórico, ocorre entre 6 e 20 de novembro, de 1 às 5 da tarde. 3 meses após o encerramento da primeira etapa, o PRONUMEC dará continuidade ao curso com a fase prática. Para mais informações, ligue DDD 859-8563-3569. Repetindo, 859-8563-3569.
Em Barbalha, a Prefeitura e a Universidade Regional do Cariri acataram recomendação do MPCE para alterar edital que restringia processo seletivo a servidores do município. Acompanhe na reportagem de Vitória Costa.
A Prefeitura de Barbalha e a Universidade Regional do Cariri acataram recomendação do MP do Ceará e retiraram critérios que restringiam a participação de toda a população ao processo seletivo para o banco de gestores da Secretaria Municipal de Educação. O promotor de justiça, Nivaldo Magalhães, explica que a medida atende ao requerimento do MP, que recebeu diversas denúncias sobre o fato do edital ser direcionado somente aos servidores municipais.
Isto afronta a nossa Constituição Federal, que prevê a ampla acessibilidade a cargos públicos através do princípio republicano do concurso público. O edital é referente à escolha de diretores e coordenadores para a gestão de escolas de ensino regular e em tempo integral e do Centro de Educação Infantil da cidade. Com isso, a gestão também prorrogou o prazo de inscrição para que qualquer cidadão interessado no processo seletivo possa realizar. E quem não realizou ainda a inscrição por conta das restrições impostas anteriormente, possa concorrer aos ditos cargos. Após o recebimento da recomendação, a universidade e a gestão do município verificaram que estava equivocado o edital e realizaram a sua devida alteração e passaram a definir como público-alvo da seleção todos os candidatos aspirantes a diretor e coordenador das unidades de ensino da rede pública.
Dessa forma, as inscrições para o processo seletivo seguem abertas até o dia 9 deste mês. O resultado final do edital está previsto para ser publicado no dia 30 de janeiro de 2024.
O MPCE inaugura hoje mais uma sede no interior do estado. A nova unidade fica localizada na cidade de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. Quem conta os detalhes é o repórter Yuri Silva.
O MP estadual inaugura hoje mais uma sede no interior do estado. A cidade de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, agora contará com um prédio próprio e funcional que sairá de espaço cedido pelo Poder Judiciário no Fórum da Comarca. Autoridades municipais e estaduais estarão presentes na solenidade de inauguração, que terá início logo mais, às 5 da tarde. O promotor de justiça, Leonardo Moraes, atua na cidade e destaca o que representa o novo prédio para a população local.
Representa um grande avanço, não só para a instituição, mas também para a própria sociedade, para os demais órgãos da rede de apoio do município. A partir do dia 3 de outubro de 2023, oficialmente, estaremos num local bem mais apropriado, com muito mais espaço, com espaço para o público ser atendido numa qualidade maior, com banheiros, com salas próprias para os membros atenderem e, principalmente, o Ministério Público vai conseguir dar um atendimento mais confortável e de maior qualidade para a população. Acredito que também é um movimento importante para fortalecer a imagem de independência do Ministério Público frente ao Poder Judiciário, tendo em vista que a antiga sede era dentro do fórum, espaço cedido, muito apertado. E isso tudo, junto junto à criação da segunda promotoria de justiça em Guaraciaba do Norte, com certeza auxiliará na prestação de um serviço de maior qualidade para a população e, consequentemente, uma melhora do quadro social da cidade, com construção de políticas públicas e também garantia de maior segurança.
A sede das Promotorias de Justiça de Guaraciaba do Norte fica localizada na Rua Padre Bernardino Memória, número 32, bairro Centro.
O Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público do Ceará está acompanhando as investigações que apuram a responsabilidade pelo confronto de torcedores em frente à sede administrativa do Fortaleza Esporte Clube. Mais detalhes com a repórter Marta Bruno.
O Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, do MPCE, ressalta que medidas judiciais estão em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos nos confrontos de torcedores em frente à sede do Fortaleza. 5 indivíduos já foram presos e identificados. A ação acontece em parceria com o Comando-Geral da Polícia Militar do Ceará, como explica o promotor de justiça, Antônio Edivando.
A gente tem mapeado e identificado os líderes desse movimento, já temos alguns presos, a gente vem prestar solidariedade ao Fortaleza Esporte Clube pelo que houve, aquela invasão, aquele conflito lá na sede, né? E dizer que a torcida do Fortaleza pode ficar tranquila, que nada vai atrapalhar o bom andamento da festa do futebol cearense, porque a gente está atento e a gente está só começando as investigações. Tem muita coisa ainda a ser esclarecida. As polícias estão trabalhando firmemente nesse propósito.
Uma das medidas a serem adotadas é que os torcedores envolvidos em brigas sejam impedidos de frequentar o estádio e compareçam nos horários das partidas à delegacia de polícia mais próxima, onde assistirão a aulas e vídeos sobre cidadania.
No último domingo, tivemos as eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelares. O Ministério Público do Ceará acompanhou a fiscalização de todo o processo. Sobre o balanço, o MPCE registrou mais de 30 procedimentos de investigação abertos, como explica a promotora de justiça com atuação na área da infância e juventude, Antônia Lima.
As ocorrências que mais chegaram aqui ao Ministério Público: o atraso no início dos trabalhos na região do Grande Bom Jardim, quando em algumas sessões teve início a partir das 11 da manhã, o que prejudicou, inclusive impactando na apuração. Também denúncias em torno da boca de urna, transporte de eleitores. Então, todo esse material nós disponibilizamos o nosso telefone celular, que recebia as denúncias através de WhatsApp. Mas um ponto muito positivo desse processo foi a participação bem significativa da população, de modo que nós tivemos quase 10% do eleitorado que foi às urnas participar desse momento tão importante para a infância e juventude.
E a exposição fotográfica do Holocausto à Libertação segue até o dia 30 de outubro no Espaço Cultural do MPCE, que fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza. A mostra reúne 160 fotos e documentos do período da Segunda Guerra Mundial e retrata com intensidade esta página difícil da história da humanidade. O secretário-geral da Procuradora-Geral de Justiça, o promotor Hugo Mendonça, ressalta que a exposição traz uma reflexão sobre o passado e que, por meio dela, estudantes e demais visitantes podem conhecer mais sobre o trabalho do MP na garantia dos direitos individuais nos dias de hoje.
O Ministério Público é a instituição constitucionalmente criada para garantir os direitos e as garantias fundamentais do ser humano. Então, ter essa exposição em nosso ambiente é motivo para nós de reflexão e de abrir as nossas portas para que outras pessoas, como estudantes e cidadãos em geral venham ao Ministério Público, acompanhem a exposição e ouçam as nossas falas a respeito do que o Ministério Público faz para garantir todos os direitos e todas as garantias individuais nos dias de hoje. Uma exposição que terá um grande êxito, um grande sucesso, e conclamamos todos para a sua visitação.
A mostra é uma parceria entre o MP Estadual e a Sociedade Israelita do Ceará. É possível conferir gratuitamente a exposição, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Recentemente tivemos a visita de vários alunos e professores na exposição. Vamos ouvir os relatos.
Me chamo Adeliana Alves, sou professora de História da Escola Clóvis de Vilaco. É extremamente importante para o seu aprendizado e para a compreensão do conhecimento histórico. Uma vez que essas exposições são pensadas para um público da educação básica, né? Com um debate, muitas vezes, que às vezes a gente só acompanha na universidade ou entre os próprios, né, historiadores, e trazer isso para os alunos, coloca-os como protagonista, né, desse processo aí de aprender e de ensinar. Ouvir pessoas de outras áreas, porque aqui tem uma fala, né, por exemplo, de uma pessoa da promotoria, que tem uma sensibilidade de olhar para a história, de pesquisar, apesar de ser de uma outra área, fazer esse percurso aí dentro da história. Então, é extremamente importante, e esse vínculo mesmo, SEDUC e outros órgãos, né, para que aconteça de outras formas, né, tanto os lugares de cultura, mas também os lugares, por exemplo, voltados aí para a justiça, porque é pensado para a sociedade e os alunos são público extremamente importantes nessa formação dessa sociedade, né.
Meu nome é Rayane Silva, sou do 9º B, e eu estou gostando muito da exposição. Eu acho muito interessante tudo sobre que envolva a Segunda Guerra Mundial. Eu tô aprendendo bastante também. E eu acho que não mudaria nada aqui, porque é muito legal. E o carinha que tava falando com a gente, explicando tudo, ele explica muito bem. Já assisti 2 filmes que retratam um pouco da Segunda Guerra Mundial. Anne Frank, Sua Melhor Amiga, e Relatos de uma Guerra. Eu aprendi muito com esses filmes também.
Eu sou Ricardo Levi Menezes. Eu estudo no Clóvis Bevilacqua, sou do 9º ano B. Eu tô achando a exposição muito boa e tem fotos e algumas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acho bem impactante algumas fotos.
Meu nome é Ana Clara Rodrigues Coelho, eu sou da escola Clóvis Bevilacqua e eu sou no 9º B. Eu já estudei sobre o Holocausto, estou achando bem interessante que a gente pode se aprofundar mais com a exposição, ver como pode ver as imagens. Estou gostando muito, é uma experiência muito bacana. Minha primeira vez aqui. A exposição traz bastante imagens que a gente pode ver de uma forma mais detalhada, como foi o Holocausto e tudo mais.
Até 31 de outubro estão abertas as inscrições para o 5º Prêmio MPCE de Jornalismo. O concurso é voltado a jornalistas, repórteres cinematográficos e repórteres fotográficos, com atuação no estado do Ceará. Podem concorrer trabalhos nas categorias jornalismo impresso, web, telejornalismo, radiojornalismo e fotojornalismo. Esse ano, o tema é o Ministério Público do Estado do Ceará na fiscalização do cumprimento da lei e na promoção da justiça. O secretário de comunicação do MP do Ceará, Reginaldo Aguiar, destaca que o maior ganho deste concurso é para a sociedade.
O prêmio de jornalismo é o reconhecimento do trabalho da imprensa, que é uma grande apoiadora, uma grande incentivadora da sociedade no sentido de dar visibilidade à atuação do Ministério Público. Então, o trabalho que é desenvolvido pela imprensa é extremamente importante. E para que a população conheça os serviços do MP, saiba como promotores e procuradores de justiça estão trabalhando, isso também significa transparência. Então é uma forma da gente valorizar esse trabalho que é tão importante e que tem a ver com a ampliação, né, desse conhecimento, desse controle social que a população do Ceará precisa ter sobre as atividades do MP.
O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Ministério Público do Estado do Ceará, na aba Comunicação. E até o dia 20 deste mês, segue em Sobral a exposição fotográfica Memórias de Permanência. A visitação gratuita acontece na sede das promotorias de justiça da cidade. O horário é de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde. O promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAU Cidadania, Alexandre Alcântara, destaca que o projeto de levar a exposição e também os seminários sobre a pessoa idosa aos municípios possui três objetivos.
É aproximar os colegas do interior do estado da temática dos direitos da pessoa idosa, é aproximá-la inclusive dos equipamentos que existem e das discussões e omissões e preocupações que existem no município sobre essa temática, e também quebrar esse imaginário negativo que eu falei antes, ou seja, nós, a sociedade ela precisa entender a necessidade de LPIs, mas também de centros dias, de centros de referência, de uma política de saúde específica para a pessoa idosa, a questão da acessibilidade das cidades, ou seja, a questão do lazer, a questão intergeracional, ou seja, uma série de temáticas que a sociedade precisa discutir, né, para que nós tenhamos uma sociedade que seja digna para todas as idades e que garanta, né, os direitos das pessoas idosas.
A sede das Promotorias de Justiça de Sobral fica na Avenida Deputado João Frederico Ferreira Gomes, número 300, bairro Parque Silvana. Agora, aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A década de 1980 marcou um período de mudanças significativas na sociedade brasileira. Após mais de 20 anos de ditadura civil-militar, o Brasil vai retornando aos poucos à democracia. Essa transição política não apenas redefiniu a estrutura do governo, mas também teve um impacto profundo em várias instituições públicas, incluindo o Ministério Público. Os promotores de justiça sempre foram personagens frequentes na história do Brasil, mas seu papel e função eram muito diferentes daquilo que conhecemos hoje. Inicialmente, cabia aos promotores de justiça a única tarefa de instaurar ações penais contra aqueles que haviam cometido crimes. Era uma atuação mais reativa, focada na punição dos infratores. A partir da Lei Complementar nº 40, de 1981, houve a atualização do código de cada Ministério Público Estadual. Já em 1985, com a Lei Federal nº 7.347, o MP passa a ser autor da ação civil pública, instrumento legal para proteger os interesses difusos ou coletivos. As mudanças ocorridas durante essa década foram fundamentais para que, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o perfil do Ministério Público brasileiro mudasse a partir das demandas da sociedade, que necessitava de uma instituição pública mais ativa na defesa dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro pela participação aqui no Debate Público. Um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já.
Estamos apresentando Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Voltamos a apresentar Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Estamos de volta e agradeço a sua companhia. Nesse bloco vamos tratar sobre a atuação do MP na área de meio ambiente e planejamento urbano. Você acompanha a entrevista de Alex Mineiro com a promotora de justiça Antiele Sampaio. É hora do debate.
Hora do debate.
Já está aqui com a gente a promotora de justiça, também secretária executiva das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, doutora Antiele Sampaio Cavalcante. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa.
Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar.
Vamos sim, doutora. De antemão, a gente já quer saber como é que se dá a atuação do promotor de justiça, da promotora de justiça, na área do meio ambiente e planejamento urbano.
Nós temos a legislação, que ela tem que ser cumprida, e o nosso trabalho ele depende muito de denúncias das pessoas. Às vezes, a gente até pesquisa em jornais e meios de comunicação em geral, né? Hoje, as mídias sociais, elas falam muito desse assunto. Há muita reclamação nas mídias sociais. Às vezes a gente pinça também algumas reclamações e a gente abre o procedimento e vai investigar aquela reclamação que foi feita. Mas era interessante que as pessoas, que elas fizessem denúncia diretamente ao Ministério Público, porque muitas vezes a gente vê nas mídias sociais e a gente precisa de mais elementos. Então, assim, dá um pouco mais de trabalho iniciar uma fiscalização, iniciar uma investigação, sem elementos mínimos, né? Mas, assim, a gente tem atendimento ao público lá na sede das promotorias, Rua Lourenço Feitosa, número 90. Nós também fazemos atendimento, recebemos reclamações através dos e-mails, que está no site da PGJ, dos nossos telefones de contato. A gente está, inclusive, atualizando os telefones de contato agora. E, assim, e a gente quer trabalhar junto ao povo. Eu acho que o Ministério Público, ele tem que estar junto à comunidade, sentindo a necessidade da comunidade. Então, assim, o planejamento urbano, às vezes, o que você vê não é o que é real, mas muitas vezes é. Eu costumo dizer assim, a lei, ela traduz o seu povo, assim, os anseios do povo. Então, assim, se você sente que alguma coisa não está muito certa, vai ao promotor de justiça, consulta, reclama, nós estamos lá para isso, a gente quer trabalhar.
Muito bom começar essa entrevista com a doutora Anchelle, gente, justamente quando a doutora ressalta, né, essa importância da população como uma parceira do Ministério Público, né, nesse trabalho justamente de defender o patrimônio histórico e cultural, né, doutora?
Ah, o patrimônio histórico e cultural é minha paixão. A nossa promotoria, ela é meio ambiente, né, patrimônio histórico e cultural e urbanismo. Então, assim, são as temáticas que a gente mais atua. Mas a minha paixão, eu confesso, que é o patrimônio histórico e cultural, porque eu acho que nós somos produtos do que fomos, né? E quando a gente olha para trás, a gente percebe que, assim, que muito desse patrimônio faz parte da nossa história, ele conta a nossa história. Então, eu tenho muita sensibilidade em relação ao tema, muito cuidado. E, assim, eu queria até chamar a atenção da população, assim, que tivesse outro olhar para a sua cidade, um olhar mais humanizado. Às vezes a gente passa por um local inúmeras vezes e nem vê, nem identifica. Às vezes tem uma casinha lá, assim, aquela casinha antiga que a gente viu e que está derrubando e que está se acabando. Então, assim, nos consulta, vem até o Ministério Público. Nós temos um prazer em atender a população. Vem até a gente, consulta. Porque, assim, o nosso olhar, ele não é tão amplo. A gente tem limitações, mas, assim, se toda a população tivesse olhar para a sua cidade, do que está acontecendo, e nos trouxer, a gente vai conseguir alcançar os objetivos e proteger não só o meio ambiente, né, como também o patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. A gente tem exemplos maravilhosos em relação a isso, de vitórias que nós já conseguimos, mas sem a ajuda da população, esse nosso trabalho, ele não tem o alcance desejado.
É preciso se importar, né, doutora Anchelle, com o patrimônio histórico, cultural, é preciso ter esse olhar de estranheza também, né, e dizer, olha, está acontecendo algo ali, é preciso que se tenha uma proteção quanto àquele patrimônio, né, porque o MP está aí para atuar diante dessa causa.
Eu digo sempre que é preciso a gente que tenha dúvida, né? Se você tiver a dúvida, procura tirar aquela dúvida. Mas, assim, e quando eu digo olhar, é aquele olhar efetivo, aquele olhar carinhoso. O que foi isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui nesse prédio? Por que que ele está abandonado, né? E uma praça, e alguma coisa assim, as pessoas mais velhas, assim, olhe para a sua cidade, como ela era e como ela está ficando. Você está gostando daquele resultado, do que está ficando? Foi danificada alguma obra histórica que está na sua memória aqui, era assim? Recentemente, nós recebemos uma reclamação de uma praça que tem inúmeras árvores de um bairro aqui de Fortaleza e que tem um projeto para que naquele local seja construída uma areninha. E a população, ela conseguiu, assim, 200 e quase 300 assinaturas da comunidade local ao redor da praça, que não quer a areninha, que quer as árvores, que quer a praça, é uma praça centenária, embora não seja tombada, né, mas tem inúmeras árvores no local. E, assim, e a gente está atuando nisso. Então, assim, está lhe incomodando? Tenha dúvida se aquilo é correto ou não? Venha até nós, venha perguntar, tire essa sua dúvida. né? Que aí, assim, eu acho que a gente consegue conviver muito melhor com a nossa cidade e ter uma memória afetiva, assim, valorizada, né?
Quando se fala de planejamento urbano, doutora Antiela, a gente também lembra da questão do plano diretor, né? Que se convoca a população para participar. O que é que a gente pode ressaltar quanto a esse assunto, doutora?
Ai, pois é. A gente está participando das reuniões do plano diretor e, assim, e eu sinto que não há uma participação efetiva da comunidade. Eu sinto isso. Inclusive, assim, já até comentei em algumas reuniões que nós tivemos, porque quando a população vem, ela vem com problemas mais pontual em relação à sua comunidade e aquele problema bem pontual que não é para ser discutido no plano diretor. O plano diretor, ele é macro, né? Ele vai discutir questões bem maiores e eu sinto uma falta de um debate qualificado em relação à população. Ela não compreendeu ainda o que é que esse novo plano pode trazer de benéfico ou de maléfico para ela, entendeu? Então, assim, eu sinto muita falta disso, porque a gente vê muitos grupos organizados e com conhecimento, mas, assim, eu não vejo que talvez aqueles grupos eles não estejam defendendo aquela população, principalmente aquela com a população mais carente, que não tem tanto conhecimento. Então, assim, a gente está lá observando, muita coisa tá acontecendo, são muitos estudos que estão sendo feitos, e vamos em frente, mas eu sinto muita falta da população, da sociedade organizada e defendendo o seu bairro e defendendo, assim, a sua cidade como um todo.
Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9, nós estamos conversando com a promotora de justiça, doutora Antiela Sampaio Cavalcante. Doutora, sobre atuações do MP nessa área, tivemos recentemente a justiça acatando a ação do MP e determinando o tombamento do hidroporto do Rio do Ceará. Fala um pouquinho sobre essa atuação, doutora.
Ah, eu tô rindo aqui com a sua pergunta, porque essa decisão do hidroporto é uma decisão linda de um juiz muito sensível, e que deu, assim, um ânimo para a gente. A gente tem tantas ações paradas e aguardando um desenvolvimento, assim, seja em favor do Ministério Público, mas, assim, uma finalização. A gente tem inúmeras ações nesse sentido, em defesa do patrimônio histórico-cultural. A exemplo disso, nós temos aí o São Pedro, que é algo que me machuca muito, passar pelo São Pedro e ver a situação que ele se encontra e saber que tem ações na justiça dependendo dessa decisão judicial. Para a gente, tem determinações judiciais em relação ao São Pedro que não foram cumpridas. Enfim, e essa ação do hidroporto trouxe vida nova. É assim, deu para a gente, assim, uma vontade de fazer mais e que vale a pena o teu trabalho, vale a pena lutar pelo patrimônio histórico-cultural, vale a pena lutar pela tua história, vale a pena contar a nossa história, né? É muito linda a história do hidroporto. Pra você ter uma ideia, o Exupéry, ele já parou no hidroporto, pois é. Já teve, era uma parada técnica aqui em Fortaleza para quem queria seguir para a Patagônia, né? Pro sul do hemisfério sul. E ver essa ação e a forma como o juiz determinando que seja feito um museu, como a gente requereu dá uma alegria muito grande, dá uma vontade, assim, de continuar trabalhando e ver que teu trabalho vale a pena.
A gente vê a paixão, né? Esse amor que a doutora tem pela atuação, né, nessa área.
Eu gosto muito. Eu gosto muito de história, né? Gosto muito da nossa história, da minha história. Eu acho que ela somos nós, sem história. Quem é você?
Doutora, além do hidroporto, né, do edifício São Pedro, nós também temos registros, né, de atuações do MP em relação à retirada de areia das dunas da Sabiaguaba, como também a questão da restauração do farol do Mucuripe, né?
Pois é, o farol do Mucuripe está um pouco parado, porque houve aí... Tem uma comunidade que está no entorno do farol. O processo do farol, ele não tramita mais na minha promotoria, né? Está em outra promotoria, mas o que eu sei é que ele está um pouco parado por conta disso, por conta dessas famílias que vivem ao redor. Havia um plano do governo. O ex-governador Camilo tinha muito interesse na restauração do farol. O farol está deteriorado, até quando eu trabalhei nesse processo, mas pelo que eu sei, aqui está um pouco assim, caminhando em câmara lenta por conta tanto de resquícios históricos que foi encontrado no local, obviamente, porque assim, esse farol atual já é, se eu não me engano, já é o terceiro que foi construído no local, então é óbvio que tenha resquícios históricos do anteriores, né? E por conta da comunidade, né? Que é preciso que aquele patrimônio ele também conviva com a comunidade, né? Então, é uma situação bem delicada que precisa ser vista valorando os dois pontos, né? Tanto o patrimônio histórico quanto a comunidade que está nos arredores. Agora, vamos lá, Sabiaguaba.
Eita.
Em relação a Sabiaguaba, é uma estrada que foi construída em um local errado. Em um local errado. As dunas, a gente sabe que existem dunas fixas e dunas móveis. O que é que acontece? A duna móvel, ela foi andando, ela anda. Então, ela vai... E hoje, o que é que acontece? Ela vai para cima da estrada. É o caminho dela, o caminho do vento, né? Que faz com que ela caminhe. E o que está acontecendo é nós temos uma ação, a gente pede à justiça que determine que não retire a areia. E a gente fica... Eu acredito que até a justiça fica numa situação bem complicada, porque... Não retirar areia pode significar acidente também, né? Para as pessoas que transitam ali. Então, a gente pediu sinalização, a liminar foi concedida, tem sinalização no local de que ali é uma duna móvel, que tá o processo, que tem um processo em tramitação, que tenha cuidado. A gente pediu que colocasse lombadas e tudo. E nós somos absolutamente contra retirar aquela areia, porque ela afeta o corpo dunar, ela afeta todo aquele ecossistema. A duna ela tem que andar. E a nossa proposta é que seja feito um ecoduto. E o que, que seria isso? Era os carros passariam. Já que a estrada foi construída no local errado, e segundo os técnicos, eles chegaram a dizer que naquela época que foi construído, não tinha duna do lado. É claro, né? Quando você vai fazer uma construção, você tem que verificar, e principalmente no local daquele, todo o ambiente. Até na cidade você tem que ver o impacto de vizinhança. Você vai fazer um prédio, você tem que ver o impacto de vizinhança e o que aquele prédio vai causar na vizinhança, né? Impacto de trânsito, a entrada e a saída daquele prédio. Então, assim, são inúmeras vertentes que têm que ser observadas. E lá no caso, eles dizem que não tinha essa duna. E não tinha porque é uma duna que anda, né? É uma duna que se movimenta com o vento. É a natureza que movimenta aquela duna. E aí, como eu te disse, a nossa proposta é que seja feito esse ecoduto e que a areia passe por cima, que ela consiga, ela prossiga no seu caminho. A gente tinha, na época que nós entramos com a ação, nem era tão caro esse projeto. Eu não sei hoje, porque já faz algum tempo que a gente entrou com a ação, né? Então, não sei te dizer hoje, mas não era tão caro. Era algo que era possível que o governo do estado fizesse. Mas, enfim, a gente está aguardando. É um dos processos, assim, que sempre tem movimentação e que a gente fica de olho, porque é algo muito importante para a promotoria, para a população e para o meio ambiente.
Doutora Antiele, quando a gente fala de defesa do patrimônio histórico-cultural, quem são os parceiros do MP, né, nessa defesa, nesse trabalho de fazer com que haja, né, essa defesa do patrimônio histórico-cultural?
Das grandes instituições assim, que nos ajuda muito, que nos auxilia muito, é o CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E tem parceiros, assim, eles têm os arquitetos, assim, apaixonados pelo patrimônio histórico-cultural. Tem o Marcelo Capasso, tem o Henrique. O Henrique me auxilia em tudo, assim, eles não são só parceiros, eles já se tornaram amigos, sabe, assim, da gente consultar e perguntar e pedir opinião. Então, assim... É claro que a gente faz pesquisa em vários outros locais, mas eu diria que o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é o nosso melhor e maior parceiro nesse sentido.
Apesar dos desafios, doutora Antiele, o trabalho acontece, né? Do MP, juntamente com esses parceiros, a gente celebra algumas conquistas, não é isso?
Pois é, como você falou aqui, a história do aeroporto é uma grande conquista, né? A gente celebra. Mas, assim, eu sou muito ambiciosa no meu trabalho e muito perfeccionista. Então, assim, eu queria mais e eu sempre almejo mais. Então, a gente tem ganhado muita coisa. As ações, por incrível que pareça, o tribunal tem se preocupado muito com isso, tem juízes auxiliares trabalhando nos processos, tem tido muito julgamento, embora uns não favoráveis ao Ministério Público, a gente tem recorrido, a gente tem mostrado, assim, exemplos que ocorrem em Minas Gerais, em São Paulo, exemplos de proteção ao patrimônio histórico cultural e até exemplo fora do país. A gente tem tentado sensibilizar para que haja julgamento favorável às nossas ações, mas eu queria mais. Eu confesso que eu ainda acho muito pouco. Eu acho que nós cearenses não temos uma memória e nós precisamos estudar isso. É preciso que tenha uma especialização sobre essa área, porque quando você pergunta quem são os parceiros, aí eu me lembro aqui do CAU. E assim, há também professores, né, nas instituições que também ajudam, que nos ajudam, mas assim, era para ter mais gente, porque assim, a história não é só minha, a história não é só sua, a história é nossa, e era preciso que todos se engajassem em defesa dessa história.
Em relação a diálogo com o governo, com os municípios, né, do estado do Ceará na defesa, né, e na promoção de políticas públicas que preserve esse patrimônio histórico-cultural. Acontece, doutora?
Acontece, acontece. E, assim, eu confesso também que eu estava até esquecida, que tem melhorado muito. No início, quando eu assumi o Ministério Público, havia muito pouca interlocução em relação, assim, à própria a Secultfó, que é a Secretaria de Cultura de Fortaleza. O site da Secultfó era um site que não tinha muita informação. O CONFIC, que é o conselho, né, que faz as reuniões do patrimônio histórico cultural, ele não tinha reunião. E hoje a gente vê que está fluindo, as coisas estão fluindo. A gente tem, inclusive, um processo para que tenha mais transparência em relação a própria Secultfó, e choveu de processos em relação à defesa do patrimônio histórico cultural. Então, assim, o CONFIC está realizando reuniões mensais. Havia muita coisa parada, muito processo parado, muito bem tombado, com sem muita informação do bem. Eles estão tentando finalizar esses processos. A gente tem reunião agora marcada, eu creio que amanhã, da Vila do Aronche, que é uma vila que era na antiga Porangaba, que é a atual Parangaba, que foi a primeira, digamos assim, a primeira casa de câmara do estado, né? É um local, assim, histórico, muito de uma história muito bonita, e que a gente conseguiu sensibilizar a prefeitura que determinasse a finalização, porque o processo estava tombado provisoriamente. E aí a gente conseguiu que a prefeitura finalizasse esse processo e vai levar o CONFIC, se eu não me engano, amanhã, que assim, que é também uma grande vitória, porque assim, a gente viu, teve uma gestão política que teve muitos processos que tombaram provisoriamente, teve outra gestão política que tudo parou, que a história parece que não interessava essa gestão, e essa nova gestão a gente está conseguindo aos poucos revitalizar isso, finalizar esses processos, tá? Então, tá sendo bom.
Doutora Antiele, está chegando o nosso tempo e eu queria que aproveitar esses minutos finais para a gente reforçar, né, essa mensagem do MP, para que seja reforçada essa defesa do patrimônio histórico-cultural, que as pessoas entendam a importância de ser esse parceiro do Ministério Público nessa defesa.
Pois é, a gente está à disposição da população para escutá-la, para ter ideias. Então, assim, eu volto a dizer, os nossos telefones estão no nosso site, é só acessar o site do Ministério Público, pegar o nosso telefone, você pode ligar para tirar dúvidas, você pode ir até a promotoria que funciona na rua Lourenço Feitosa, número 90, tá? Nós temos o WhatsApp, então você pode tirar foto, você pode mandar pelo nosso WhatsApp. E é isso, a gente queria que você olhasse com carinho a sua cidade, queria que você nos contasse como está a sua cidade, tá? É essa a mensagem que eu tenho para hoje, olha com carinho e traz esse carinho para a gente, e traz essa sua preocupação e traz essa sua dúvida para a gente.
Agradecemos a presença da doutora Anchele Sampaio Cavalcante, promotora de justiça e também secretária executiva das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Doutora, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração e até um próximo encontro, né?
Ai, com certeza. Eu que agradeço a ter sido convidada para falar de um tema que eu sou tão apaixonada.
Ok, parabéns pela entrevista, Alex. Você acompanhou aí um pouco mais sobre a atuação do MP na área de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85-99997-9431. DDD 85-99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Boletim de notícias.
A edição 2023 da Operação Mata Atlântica em pé no Ceará foi encerrada com o valor de quase R$2 milhões em multas aplicadas por desmatamento ilegal em municípios cearenses. A operação ocorreu de 18 a 22 de setembro e contou com a participação do Ministério Público do Estado do Ceará, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Batalhão de Polícia de Meio Ambiente e o IBAMA. A operação é realizada em 17 estados, em parceria com polícias e órgãos de fiscalização ambiental. No Ceará, a fiscalização de campo ocorreu em 11 municípios. São eles: Acaraú, Amontada, Camucim, Cruz, Itapipoca, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Tianguá, Trairi, Paracuru e Paraipaba. Na atuação do MPCE, a operação foi realizada pelos Centros de Apoio Operacional de Meio Ambiente, CALMASSE, juntamente com as promotorias de justiça das comarcas abrangidas na fiscalização. O Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, do MPCE, atende a população de segunda a sexta-feira pelos telefones 085-3266-5886, repetindo, 3226-5886, ou ainda pelo 98956-5840, repetindo, 98956-5840, que também é o WhatsApp. Se preferir, tem um atendimento presencial, também de segunda a sexta-feira, das 8 às 2 da tarde, na sede das Promotorias de Justiça Cíveis e Especializadas de Fortaleza. Fica localizada na Rua Lourenço Feitosa, número 90, bairro José Bonifácio.
Agenda MP.
No próximo dia 6 de outubro, o Ministério Público do Ceará realiza a palestra Segurança Institucional e Inteligência 2023. O encontro é destinado a membros e servidores do órgão ministerial. O evento acontece no plenário dos órgãos colegiados da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza, das 8 ao meio-dia. Para participar, é necessário fazer inscrição por meio do link cursos.mpce.mp.br. Repetindo, cursos.mpce.mp.br.
Agenda MP. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85-99997-9431. DDD 85-99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia, ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. O WhatsApp é DDD 85 98685 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanaú. Acesse mpce.mp.br/DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor.
Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.